Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Áudio Ativo, tudo certo com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo e chego para comandar mais um pontapé de sábado, mas não estou sozinho, nunca estou sozinho, sempre tenho companhias excelentes. Hoje aqui comigo tá ele, Zé Mário. Fala, Zé.
Fala, Carlos. Fala, Lano Mira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Vamos logo, vamos começar rápido, porque esse programa hoje promete, viu?
É isso aí, Zé. E aqui com a gente também tá o João Vitor Nogueira, tá aqui com a gente toda semana. Fala, Nogueira.
Bom dia, amigos da Áudio Ativo. Bom dia, Carlos e Zé. Estamos aí mais uma semana e queremos você ouvinte com a gente até o final. Vambora.
É isso aí, esse trio que o Brasil já ama, respeita e idolatra. É isso mesmo. Hoje no programa tem estreia do Nenê, tem dispensa de jogador no Botafogo, tem possível nova contratação do Flamengo e tudo da eliminação do Fluminense para o Atlético Mineiro. Mas antes de fazer o trabalho aqui da rádio, segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Saiu uma história em música essa semana sobre os anos 70. Tem Bee Gees, tem ABBA. Então vai lá, escuta. Tem podcast sobre notícia, tem esporte, tem entretenimento. Áudio Ativo é o lugar certo pra você ficar bem informado. Então, chega de enrolar. Vamos começar pelo Fluminense. Deixo sempre claro aqui que eu falei no início da temporada que o Fluminense ia ser campeão da Copa do Brasil, mas não contava que ia pegar o excelente time do Atlético. Mas é aquilo, né? Eu achei até que o Fluminense jogou bem no primeiro tempo. Foi um jogo mais equilibrado ali. O fato é que o Fluminense perdeu por 1-0, gol do Hulk ali. Cruzamento, Danilo Barcelos subiu, batendo asa. Parecia que ia sair voando. Eu não entendi muito bem o que ele fez. Teve até no primeiro tempo um cruzamento dele ali, numa bola sobrada que ele cruzou na cabeça do Fred, que obrigou o Everson a fazer uma boa defesa. No segundo tempo, Diego Costa entrou, jogou demais. Mobilidade pro time, deu passe, finalizou. É isso. Nogueira, eu, quando eu tava assistindo o primeiro tempo, pensei que dava. Falei, pô, acho que dá. Mas aí veio o segundo tempo e acabou com o meu sonho. O que, que você achou do jogo, Nogueira?
Eu confesso que não pensei que dava, mas talvez ali um 1-0 pra arrancar o pênalti, talvez o Fluminense conseguisse. Mas pra esse jogo a gente nem tem muito o que falar, assim. O Fluminense precisava fazer muito pra conseguir essa classificação. Mas todo mundo sabia que o Atlético ia passar, né? O Fluminense ele entrou em campo com 8 desfalques, alguns bem importantes, a maioria titular. E a proposta de jogo do Fluminense foi inteligente. No primeiro tempo, chamou o Atlético para jogo, manteve também uma posse de bola para conseguir sair no contra-ataque, numa falha ofensiva do Atlético. Mas o problema, volto aqui a repetir todas as semanas, o setor ofensivo do Fluminense é muito pouco produtivo e, obviamente, essa tática do Fluminense não deu certo. Até que o Flu resistiu bastante no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, conseguiu segurar o Atlético, mas já no segundo tempo voltou a ser o Fluminense que a gente vem vendo aí durante os jogos. Não foi capaz de segurar o Atlético. O Galo pressionou muito, principalmente depois da entrada do Diego Costa, que fez uma excelente partida, eu diria, a nível de um reserva que não pode ser reserva no Brasil, e mudou o jogo. O gol, como você já comentou, veio no lance infantil do Danilo Barcelos, que eu já critiquei semana passada, vou criticar mais uma vez. Ele não pode ser titular de um time como o Fluminense, e ele pulou com o braço aberto, cara. Qualquer jogador sabe que isso é o mínimo, né, que não pode acontecer. E aí acabou resultando numa derrota para o Fluminense e ficando muito mais difícil para superar esse placar e arrancar um pênalti ou uma classificação. E aí, para ter uma ideia do problema do time do Fluminense, que apesar da superioridade do Atlético, né, enfim, a gente nem precisa comentar esse alto nível do Atlético Mineiro, o Fluminense não finalizou uma vez sequer no segundo tempo. Ou seja, não merecia nem um pouco essa classificação. Só teve ali chance de perigo, foi nessa cabeçada do Fred no primeiro tempo. E fica aquele final, né, que quem passou foi o melhor, quem é melhor e quem vai disputar os títulos em todos os campeonatos. Então, o Fluminense não merecia e o Atlético fez por onde.
É isso aí, Nogueira. Mas agora, o Fluminense só tem uma competição para pensar. né? Foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e agora só tem um brasileiro. O Fluminense tem 20 jogos disputados, 3 partidas a mais do que o time que menos jogou, que é o Flamengo, né? Então o Fluminense tem 20 jogos disputados já e é o sétimo colocado com 28 pontos. São 5 pontos atrás do G4, né, da zona de classificação para Libertadores, e 7 pontos à frente do Z4, para você ver a curta diferença que é de estar em cima e estar embaixo, é muito pouco. Agora, só com o brasileiro, Nogueira, você acha que dá para o Fluminense beliscar ali um G4, talvez, de repente, depois do campeão da Copa do Brasil, quem sabe da Libertadores também, provavelmente vai ser um outro brasileiro e um dos três tá lá em cima disputando o título. Dá pro Fluminense beliscar uma Libertadores direto sem passar pela pré?
É difícil prever, né, o que vai acontecer, porque o brasileiro é muito disputado. Numa rodada você pode estar tá jogando na parte de cima da tabela, na outra você já pode estar lá embaixo. Mas, como você mesmo falou, o Fluminense agora só tem um brasileiro para jogar, para disputar, então o gás pode ser maior do que o dos outros times. Mas eu acredito que na parte de cima da tabela o Fluminense possa ficar, consiga ficar, mas não no G4. Ali no G4 já é difícil disputar com o Palmeiras, com o Atlético, com o Flamengo, então eu não tenho essa esperança. Mas eu acho que esse ano, mais uma vez, o Brasileirão deve virar G8. E se o Fluminense fizer tudo com eficiência, acho que dá para arrumar uma vaga ali na Libertadores. Tomara que não seja a pré-Libertadores, né? Porque o torcedor já começa o sufoco bem no início do ano.
É, complementando o que o Nogueira falou, eu concordo, o brasileiro esse ano deve virar G8. Até porque se formos analisar os dois cenários da Copa do Brasil e da Libertadores, analisando primeiro a Libertadores, temos de um lado Flamengo, Barcelona de Guayaquil, do outro Palmeiras e Atlético Mineiro. Bom, a maior probabilidade na semifinal, hoje o Flamengo é favorito a chegar à final, e do outro podemos ter o Atlético ou Palmeiras. Então, só daí já teríamos uma vaga a mais na Libertadores, virando um G7. Olhando a Copa do Brasil, temos Atlético, Flamengo, Atlético Paranaense, no caso, Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza atualmente ocupa a quarta colocação, vem fazendo um excelente campeonato brasileiro com o Vojvoda, e a expectativa é que mantenha essa boa fase. Então, mais uma vaga, abrindo assim o G8. Olhando para frente do Fluminense, nós temos o Corinthians, o Red Bull Bragantino e o Fortaleza. Eu acho que o Fluminense hoje pode ali beliscar talvez uma quarta posição com o Corinthians ou até com o Fortaleza. O Fortaleza é um pouco complicado falar porque o elenco do Fortaleza pode pesar uma hora essa questão, apesar do excelente trabalho do Vojvoda. Então isso aí pode pesar um pouco. Só que é aquela questão também, abrindo o G8 abre mais 2 vagas direto para a Libertadores. Então fica aí a questão até do Fluminense conseguir uma classificação direta. Olhando para trás, temos talvez o Cuiabá, o Internacional, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, que eu particularmente não vejo times capazes de... times tão superiores que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, com o Marcão, vem fazendo um ótimo trabalho, vem crescendo um pouquinho nos jogos. Falta melhorar um pouco ali a intensidade no segundo tempo, talvez não recuar tanto, mas eu acredito que o Marcão deva solucionar isso ao longo do tempo. E sim, acredito que o Fluminense pode beliscar uma vaga na Libertadores, principalmente se abrir G8. Abrindo G8, eu posso até tentar cravar aqui que o Fluminense consegue essa classificação para a Libertadores do ano que vem.
Eu também acredito que o Fluminense vá conseguir sim, como o Zé falou, abrindo G8, uma vaga para a Libertadores direto. O brasileiro é isso, né? Tu ganha 2 partidas, tu sobe 10 posições, tu perde 2, tu cai 11. Então é isso. Mas o Fluminense enfrenta o Cuiabá lá na Arena Pantanal na segunda-feira, às 8 horas da noite. A gente vai deixar pro pessoal do Pontapé de Segunda falar da partida. Mas vou pedir para vocês aqui, palpite. Eu acho que o Fluminense vai ganhar. Nogueira.
É uma partida muito boa. O Cuiabá vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Eu diria que surpreendendo a todos nós, né? Tá disputando ali a parte de cima da tabela, o Fluminense também. Mas eu vejo uma partida bem difícil e não tão bem disputada assim. Então, eu vou no empate por 1-1.
O Cuiabá, que depois daquela verdadeira zona que foi a primeira rodada, com demissão do Alberto Valentim, rumores de lá pra cá, realmente o time vem surpreendendo, né? Voltou e voltou muito bem, disputando até uma Sul-Americana e sonhando talvez até com uma Libertadores num G8. Mas eu acho que no jogo de segunda, se não fizer um calor infernal em Cuiabá, que ali faz um calor que, meu Deus do céu, eu vou te contar. Mas eu acho que o Fluminense, apesar desses pesares, pode sim voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos. E eu acho que ganha a partida por 2-1.
É isso, realmente o Cuiabá vem fazendo um trabalho muito bom. É o oitavo colocado, uma posição atrás do Fluminense com 27 pontos, perdão. Um ponto atrás do Fluminense, então um confronto direto ali pela disputa da Libertadores. Mas agora, vamos deixar o Fluminense de lado, vamos falar do Vasco. Vamos todos cantar. Rapaz, o Vasco, na última quinta-feira, empatou com o CRB em uma partida de muitas estreias. Teve estreia do Diniz, teve estreia também do Nenê, que chegou nessa semana e já jogou. O Vasco abriu o placar com ele, depois de jogos sem fazer gol. Germán Cano fez ali uma bola rebatida, deu de letra ali, bem rápido. Gol muito bonito, mas aí, do nada, o CRB, com o Renan Bressan, aos 47, torcedor do Vasco. Aos 47 do segundo tempo, o CRB empatou. O meu destaque aqui, antes de chamar o Zé para comentar a partida, há um gol perdido pelo Gabriel Peck. Que o Andrei ali, um 4 contra 2, um contra-ataque ali, uma bola recuperada ali do Vasco. O Andrei deu no Gabriel Peck, ele bateu em cima do goleiro. Meu Deus, Gabriel Peck, faz isso não, cara. Faz isso não. E eu gostaria também, Zé, que você comentasse sobre o Nenê. A gente, alguns programas atrás, a gente falou da especulação que tava tendo, que era um meme, que era a torcida do Fluminense querendo que ele fosse pro Vasco, o Vasco querendo o Nenê. E deu certo, os ouvintes da Audio Ativo viram primeiro aqui, tá? A gente falou primeiro aqui, você viu aqui antes de qualquer outro lugar. Só o Twitter tava falando, a gente falou primeiro. O que, que você acha? Você acha que o Nenê vai ajudar o Vasco nessa difícil missão de subir pra Série A? Eu acho um jogador excepcional. E comenta do jogo pra gente, por favor.
É o tal furo de reportagem, né? Que a gente fala aqui no jargão jornalístico. É, falando primeiro sobre o Vasco, da atuação do time e do Diniz, em especial, né, que fez sua estreia, eu particularmente acho o Diniz um treinador bom para o futebol brasileiro, um treinador que se destaca por suas ideias, pela sua capacidade tática de montar uma equipe bem montada em campo, que consegue pressionar. Porém, falta ele, em alguns momentos, um pouco de equilíbrio no time, principalmente na parte defensiva, e também a capacidade de se adaptar dentro do cenário do jogo, dentro do time que ele vai enfrentar. Eu acho que isso para o Diniz no Vasco pode ser um pouco prejudicial, porque os jogadores técnicos, jogadores do Vasco em si, a mão de trabalho que o Diniz tem em mãos, não é uma equipe que sobra na Série B. Então, em alguns momentos, ele vai precisar ali largar mão do que ele pensa como futebol. Até por isso eu coloco a perda do título do São Paulo do ano passado, muito por conta disso, e também fatores extracampos de relações pessoais mesmo. O Diniz, eu acredito que teve alguns episódios polêmicos ali no São Paulo, com o Tietchan principalmente. Eu acho que essa questão pessoal do Diniz, ele precisa melhorar bastante ainda. Até porque ele é psicólogo, né, formação, então eu acredito que isso talvez prejudique bastante os trabalhos do Diniz. Mas agora falando de bola, o Vasco foi a campo num 4-4-2, marcou na frente, marcou com pressão alta, o que a gente até não via desde o comecinho lá do Marcelo Cabo, do trabalho do Marcelo Cabo. Então, o Diniz retomou isso na equipe vascaína e a gente espera que não seja só o começo de trabalho, né? Que o Vasco, de fato, jogue assim o resto da temporada, pelo menos na Série B. E isso refletiu no jogo de ontem. O Vasco teve 24 desarmes. Jogo de ontem, porque a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, vale lembrar. O Vasco teve 24 desarmes, o que foi superior à média do time no campeonato, que é de 16. E agora falando do Nenê. Em especial, achei que ele foi muito bem. Ele deu maior capacidade para o Vasco de qualidade na saída de bola. Agregou qualidade no drible. Também soube dar velocidade e cadenciar um pouco as jogadas. Então, o Nenê é um jogador diferenciado. É um jogador que, para o elenco do Vasco, é diferenciado, claro. Então, acho que, sim, é uma boa contratação. Valeu a pena. Eu acho que tem tudo para ajudar o Vasco ao longo dessa caminhada para tentar retornar à Série B. O gol do Vasco saiu no escanteio, no gol do Cano. E o Vasco, é que tá impressionante sobre a equipe do Vasco. É um time que adora entregar gol. É um time que é especialista nisso, gente. No total, até o jogo de ontem, foram 10 falhas individuais que culminaram em gols. Aí, realmente, não tem time que resista. E o Vasco ainda pôde matar o jogo, como o Carlos já disse, no lance do Gabriel Peck. O Andrei roubou a bola, avançou, deu a bola pro Gabriel Peck sozinho na entrada da área. Só se tá cruzado, correu pro abraço, matar o jogo, 3 pontos, estreia do Diniz. Mas não, ele perdeu o gol. Aí realmente, a questão do Vasco é muito mais falha individual do que técnica. Eu acho que com o Diniz tende a ser isso, porque o Diniz pode melhorar aí muito a parte tática do Vasco. E eu acho que vai. Eu acho que vai melhorar, mas o individual, o jogador, tem que também colaborar, senão não tem como.
A negociação foi boa para os dois times, né, Zé? Não só para os dois times, mas para o próprio jogador, que acabou perdendo espaço no Fluminense nos últimos meses. E com certeza ele é o bom jogador e experiente que o Vasco precisava para conseguir o acesso para a Série A. E aí ele tem tudo para dar certo jogando lá do Cano.
É isso aí. O Zé falou sobre o Diniz acertar o Vasco. Eu espero que ele acerte a bola parada do Vasco. Que toda a bola na área do Vasco é um Deus nos acuda. Pelo amor de Deus, Diniz, trabalha isso aí. Eu gostei da partida do Vasco assim em si. Recuperou bastante bola, mas também perdeu muita bola, porque não tem a qualidade na saída ali de jogo. Mas é isso. Vai ter que aprender em algum momento. Mas o Vasco aparentemente vai ter mais um reforço nessa reta final de Série B, na busca pelo difícil acesso para a Série A, porque tá difícil pro Vasco conseguir. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro liberou a volta da torcida em São Januário já nesse domingo, na partida contra o Cruzeiro. Vai ser um evento teste, assim como o Flamengo e Grêmio foi. Mas para você, torcedor cruzmaltino que tá aí ouvindo a gente, tá com saudade de ir ali na barreira, no pré-jogo e no pós ali tomar sua cerveja, ouvir um piseiro, um forró. Você ainda precisa esperar a liberação do Conselho Técnico da Série B e da CBF. Mas como é época de pandemia, a gente não recomenda isso, tá? O Vasco enfrenta domingo o Cruzeiro. É o décimo colocado com 33 pontos o Vasco. O Cruzeiro é o 12º com 30 pontos. Parte dali, o confronto direto ali, pelo meio de tabela, aparentemente. Mas eu quero saber de vocês. Ô Nogueira, você pode começar falando. O que, que você espera essa partida contra o Cruzeiro do Vasco, acha que dá para o Vasco ganhar, e a importância da volta da torcida nessa reta final?
Ah, sem dúvidas, ter a presença da torcida é um fator muito importante para qualquer clube. Eu acho que, enfim, aos poucos eu estou mudando a minha percepção em relação a público no estádio, porque ter eventos testes é necessário para avaliar os protocolos, se estão sendo seguros, seguidos. Se pode pensar em uma volta definitiva, eu acho necessário, mas apesar disso eu ainda sigo com o pé atrás quanto a estar sendo realizado nesse momento, que os números estão caindo cada vez mais, então essa é a hora que a gente precisa ter calma. Já a gente está voltando ao estádio e torcendo para o nosso time. Em relação ao jogo, acho que é um clássico de gigantes na Série B, os dois times ali no meio de tabela com a corda no pescoço e precisando vencer para sonhar com esse acesso, né? Mas para esse jogo eu vou de vitória do Vascão. Tem tempo que eu não falo numa vitória do Vasco, então vamos de 2-1 e o Cano vai voltar a fazer gol.
Eu acho que eu não vou de vitória do Vasco, não. Vai ser um jogo bem complicado, inclusive um duelo tático, né, fora de campo. Temos do lado Fernando Diniz, do outro Vanderlei Luxemburgo, o professor que inclusive protagonizou uma cena curiosa agora no meio de semana. Ele foi relataram na súmula, o árbitro relatou na súmula, que ele xingou o árbitro de "você é safado". É a famosa imagem que a gente pode ouvir, né? Quem pegar a referência pegou, e é isso. Mas sobre o jogo, acho que vai ser um jogo bem cadenciado, duas equipes que se conhecem bem, dois treinadores que se conhecem muito bem, né? Dois treinadores bem táticos, então eu aposto no 0-0. Eu aposto no 0-0 e quanto tempo, né, que não falamos isso no jogo do Vasco. Eu acho que não vai ter gol do Cano, hein?
É isso aí. Você é chafado, você é moleque. Já diria o grande professor Luxemburgo. Eu acho que o Vasco vai vencer. Eu sempre aposto na vitória do time carioca. É impressionante. Eu vou de 2-0 pro Vasco. É isso aí, pra afundar ainda mais o Cruzeiro. Agora chega de falar do Vasco, vamos falar do Botafogo.
Botafogo, Botafogo.
Botafogo, rapaz. O Botafogo tá muito bem. O Botafogo é o time invicto no segundo turno da Série B, o único time que não perdeu ainda. Eu lembro que alguns programas atrás, lá no início da temporada, a gente falava assim, realmente pro Botafogo subir pra Série A vai ser difícil. Hoje, eu cravo aqui, eu tô cravando, tá, torcedor? Que o Botafogo vai subir pra Série A, mas eu queria levantar aqui um debate. Tendo consciência que o Botafogo vai subir porque eu estou cravando, ô Zé, vou começar por você. São 4 pontos atrás do líder Coritiba, que inclusive o Botafogo ganhou, tá? O Botafogo vai beliscar esse título da Série B? Vai subir pra Série A sendo campeão?
Pra você ver como o futebol é maravilhoso, né? No começo da temporada a gente apostava num possível título do Vasco, e hoje estão falando do Botafogo que a gente nem cravava que subia, né? Muito pelo contrário. Mas, Carlos, tá tudo aberto. São 15 jogos ainda restantes. 4 pontos atrás do Coritiba, como você falou, ganhou do Coritiba 2 jogos. Então, acho que sim, o Botafogo tem uma longa caminhada, está numa crescente absurda com o Anderson Moreira e realmente pode sonhar com o título. A prioridade, óbvio, é subir, até porque a distância para o primeiro colocado é a mesma distância para o primeiro fora da zona de classificação, fora do G4. Mas sim, o Botafogo, dentro do cenário da equipe hoje, que vem jogando muito bem, sim, acho que pode brigar pelo título e chega ali como forte concorrente junto com o Coritiba.
Ó, do título eu não sei não, mas eu não desacredito. A arrancada do Botafogo é excepcional. O Anderson tá de parabéns. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, quando o Anderson chegou junto com o Lisca, a gente falou, não, o Lisca vai ser a solução no Vasco, o Anderson, pô, não vai dar certo. E olha aí o cenário que a gente tá vivendo. O Anderson já soma 9 vitórias e 11 jogos, e o Lisca tá desempregado, né? Mas o G4 tá embolado, mesmo que o líder tenha essa diferença de 3 pontos pro segundo colocado. Eu acho que essa reta final vai pegar fogo. Não desacredito do Botafogo, mas gostaria de ver o Fogão campeão.
É isso aí, eu acho que o Botafogo vai ser campeão sim. Inclusive, Nogueira, você falou dessa comparação. Eu lembro até... Meu Deus do céu, que vergonha. Eu lembro até hoje da piada que eu fiz... Quando falei que o Anderson Moreira era treinador do Botafogo, era o novo treinador do Botafogo, eu disse que nem lembrava que o Anderson Moreira era treinador. Ele tá calando minha boca aí. Desculpa, torcedor do Botafogo. Me desculpa. Eu sei que eu sou um péssimo analista, por isso que eu prefiro apresentar o programa. Mas o Botafogo também anunciou a rescisão de contrato do jovem goleiro Diego Cavalieri e do meia excepcional gênio peruano Alex Lecaros. O Diego Cavalieri tava afastado desde fevereiro, quando se machucou num jogo ainda pela Série A. E o Lecaros foram 14 jogos sem gol, sem destaque, sem nada. Parece que não passou. Os dois tiveram o contrato rescindido, porque o Anderson Moreira falou que não quer, não queria e que não vão fazer falta também. A verdade é essa, né? Alguém aqui no Nogueira, Zé, acredita que vai fazer falta esses dois jogadores?
Ah, o Lecaros a gente sabe que não vai fazer falta pro time. Até porque o Anderson já encontrou o próprio time ideal. Mas o Cavalieri eu já acho que é um desperdício, porque... Enfim, ele tem a idade avançada, nós sabemos disso, mas é um jogador experiente, é um bom goleiro e poderia ser um bom reserva, né? Mas, infelizmente, ele acabou se lesionando ainda no final da temporada passada e perdeu o espaço no time. Mas o que mais pesou mesmo nessa dispensa dele foi que ele é um goleiro caro e o problema do Botafogo, hoje em dia, não só do Botafogo, mas da maioria dos clubes, é o setor financeiro.
Concordo com o Nogueira, eu acho que o Lecaros não vai fazer muita falta, ele fez apenas 14 jogos e deu só uma assistência, então ele não vem jogando, não vem atuando, não fazia parte dos planos do Anderson Moreira, então de fato não vai fazer falta. Agora, o Cavalieri tem 38 anos, realmente podia ser um jogador reserva da equipe, tem toda a questão da experiência, claro, é goleiro que já foi convocado para a seleção brasileira, campeão do Campeonato Brasileiro, mas... Eu prezo muito pela questão financeira. Eu acho que o time tem que pensar assim a longo prazo, tem que ser uma equipe sustentável. Eu acho que quando o Botafogo dispensa um jogador, não na importância técnica, mas até... Não de importância técnica, que não é o caso do Diego Cavalieri, mas da importância até de vestiário, tudo. Eu acho que quando o Botafogo abre mão disso, ele passa um recado que tá mudando. que tá focando na parte financeira, que quer ser responsável. Eu admiro isso. Eu admiro muito isso da nova gestão do Botafogo.
É isso aí. São dois jogadores que já foram embora, inclusive. Mas hoje, querido torcedor, pra você, amanhã pra gente, a gente tá gravando na sexta-feira, no sábado o Botafogo enfrenta o Náutico. Grande Náutico, mas o que aconteceu com o Náutico? Eu lembro que o Náutico era um time temido no início do campeonato, ninguém queria enfrentar, o líder isolado. Hoje é o oitavo colocado com 35 pontos. O jogo é no sábado às 4h30 no Nilton Santos, o Botafogo é o terceiro com 41 pontos. Eu vou aqui de 3x0 o Botafogo fora os ameaços, tá? Zé, pode começar o seu palpite pro jogo.
É o Náutico que venceu do Botafogo nos aflitos no primeiro turno. Eu acho que o Botafogo vai devolver o placar. Eu acho que o Botafogo vai ganhar o jogo no Nilton Santos. Não vou apostar no 3x0. Não vou ser tão ousado como o Carlos é. Mas vou colocar um golzinho a menos. O Botafogo vence de 2x0.
Carlos, na rodada passada, eu falei que o Botafogo ia golear. Ia meter um 3x0. Foi 4x0. Bom, acho que eu tô dando sorte pro Botafogo, então eu vou apostar em mais uma vitória, porque já, como diz o meme aí da torcida, o Botafogo tá embalado, tem o Chay jogando muita bola, tá ganhando tudo, e vai vir mais uma vitória, 2x1 Fogão.
É, aparentemente todos terão que pedir desculpa ao pai, porque viu o Chay. Chega de falar do Botafogo, é hora do Flamengo na Audioativo. O Flamengo venceu mais uma do Grêmio. Flamengo e vitória não é nada novo, né, torcedor? É isso aí, o jogo contou com a volta da nação ao Maracanã depois de mais de um ano e meio longe. É, assim, é muito bonito ver as torcidas voltando aos poucos aos estádios. É diferente, Maracanã com torcida é diferente. Qualquer estádio, né? Mas o Maracanã, com certeza, é diferenciado demais. Flamengo venceu o Grêmio, avançou para a Copa do Brasil, agora espera a definição da data para enfrentar o Atlético Paranaense pelas semis. Os gols do Flamengo foram marcados pelo Pedro, os dois gols, né? E o Pedro, que já estava alguns jogos sem fazer gols, fez no fim de semana contra o Palmeiras e fez também no meio de semana, são 3 gols em 2 jogos. Com essa vitória, o Renato se tornou o treinador com o melhor início na história do Flamengo. São impressionantes 14 vitórias em 16 jogos. Um empate e uma derrota. Aproveitamento de 89,6%. Já 90%. 90%. O time todo ali misturado. Contou com a volta do Rodrigo Caio. Que, meu Deus, o que o Rodrigo Caio joga, cara. Se não fosse um jogador que se machucasse tanto, era o melhor zagueiro do campeonato. Assim, fácil, tranquilo. Destaque também positivo para sempre para ele. Thiago Maia e Mateuzinho. E como é bonito ver o Everton Ribeiro jogar bola. Ele é craque, é gênio, joga demais. Zé, com essa classificação, o Flamengo ganhou 15 milhões, tá? Na Copa do Brasil. O que você achou? Você gostou da partida do Flamengo? Você acha que foi bom o Renato ter mesclado o time pra dar ritmo pra todo mundo?
Ganhou 15 milhões e bateu a meta, né? Porque a meta no começo do ano era justamente chegar à semifinal do brasileiro, semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Bateu as 2 metas. Muita gente criticou, inclusive eu, no cenário que pitava naquele período, era bem difícil imaginar que o time fosse capaz de chegar em todas as competições e acabou chegando. É, e com relação ao público, só antes de entrar no jogo, fica aqui minha crítica, mais uma vez, minha crítica à diretoria do Flamengo no quesito de elitismo. É total, não entra na minha cabeça você colocar um ingresso mais barato, R$110, sendo que é meia. A inteira custa 220. Fora o PCR, que é cerca de R$80. Então, fica complicado. Aí o resultado todo mundo viu. Podia ter até 15 mil pessoas no Maracanã para fazer o evento teste. Deram só 6.500 pessoas. Então, foi um evento teste. A gente não sabe ainda se deu certo. Tem que esperar um pouco para ver os resultados da Secretaria de Saúde. Mas não foi um evento teste feito como era planejado, que era com 15 mil pessoas. Menos da metade foram ao Maracanã. Falando do jogo, o Flamengo vem a campo com um time bem mesclado, como o Carlos já adiantou. É o Gabriel Batista no lugar do Diego Alves. E numa partida segura, demonstrou boa qualidade na saída dos pés, mais uma vez. O que fez ele até ganhar a posição que era do Hugo, na minha opinião. Acho que teve também toda uma questão de indisciplina do Hugo. Eu, sinceramente, não sei se concordo com isso. Acho que o Hugo é mais goleiro que o Gabriel Batista no sentido de defesa. De defesas plásticas, é mais elástico, mais com saída de bola, que hoje, pro goleiro no futebol, é fundamental. Aí o Hugo, de fato, tem uma deficiência. Na zaga, Léo Pereira, mais uma vez, muito bem. Com a chegada do Renato Gaúcho, o atleta evoluiu bastante. O Rodrigo Caio voltou. O Carlos já falou que, para ele, se ele jogasse direto, seria o melhor zagueiro do Brasil. Pode ser, não vou discordar. Mas, realmente, as lesões atrapalharam muito o Rodrigo Caio. Mas voltou em bom nível e, de fato, mostrou por que ele é titular absoluto ainda nesse time do Flamengo. Lateral esquerdo, o Renê, acho que destoou bastante. Eu vejo uma incapacidade técnica do Renê, mas no jogo de quarta-feira eu acho que foi muito mais uma questão física, tá voltando de Covid, ele teve Covid e também teve uma lesão no joelho, uma lesão muscular naquele jogo contra o ABC, então já não jogava desde lá e ainda pegou Covid. Então vamos dar um desconto pro Renê nessa última atuação dele. O Mateuzinho, aí entra uma questão muito complicada, porque o Mateuzinho está jogando muito bem, enquanto o Isla está em baixa. E a torcida do Flamengo já está querendo o Mateuzinho no time titular. E eu concordo, eu acho que o Mateuzinho hoje, apesar de ser inexperiente, tem muito mais qualidade do que o Isla hoje, até pela imposição física, né? Um jogador jovem, corre bastante. Então, para mim, ele é titular do time do Flamengo. E ele, o Mateuzinho fez uma dobradinha espetacular com o Ribeiro ali no lado direito, né? Com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro que voltou a jogar tudo aquilo que ele sabe. Desde aquela convocação antes da seleção, ele voltou a ser aquele jogador. Parece que, de fato, ele voltou para a seleção para pegar o futebol dele que tinha ficado lá. Então, quando o Everton Ribeiro está assim, ele é um dos melhores meias do Brasil. Na dupla de volância, temos Thiago Maia e Andrés Pereira. O Thiago Maia jogou de primeiro volante no lugar do Arão. Ofereceu muita combatividade, um jogador excepcional. E ele briga, talvez, com o Andrés Pereira ali na posição de segundo volante, né? Que era a posição do Diego. A gente ainda não sabe se o Renato pretende sacar o Diego quando ele voltar de lesão. Mas, na minha opinião, hoje a briga na posição de segundo volante seria entre Andrés Pereira e Thiago Maia. Por um lado, o Andrés Pereira oferece muito mais capacidade de sair com a bola, muito mais qualidade com a bola nos pés. Mas o Thiago Maia, por outro lado, oferece mais combatividade. Um jogador que oferece uma boa saída de bola, claro, mas não compara com o Andrés Pereira, até porque o Andrés Pereira é meia, né? Meia atacante, ele joga na posição do Arrascaeta, mas agora ele tá jogando um pouquinho mais recuado, justamente para ter mais chances. Eu acho que o Andrés Pereira não teria como ele querer disputar a posição com o Arrascaeta. O Flamengo seria prejudicado porque não poderia contar com os dois jogadores. Então fica ali essa disputa entre Thiago Maia e Andrés Pereira como segundo volante. Tem até uma galera que acha que o Thiago Maia tem que ser titular na primeira volância no lugar do William Arão. A discussão é válida, claro, mas eu acho que o Arão acaba sendo um jogador muito subvalorizado pela torcida. É o primeiro volante com mais lançamentos, se eu não me engano, no futebol brasileiro. É um dos líderes de desarme, então o Arão, pra mim, não faz sentido ele ir pro banco hoje. Vitinho destoou no jogo de quarta-feira. É um jogador que veio muito bem, mas acabou destoando um pouco, tomou algumas decisões erradas. Do lado esquerdo, o Michael, mais uma vez, jogando muito, é impressionante. É uma das maiores recuperações de jogador que eu já vi nos últimos anos, o que o Renato Gaúcho fez com o Michael. É impressionante, muito confiante. Teve duas chances, uma bola na trave e uma bola que passou pelo goleiro e entrando mais do cano, mas deu um carrinho e afastou. O Gabriel acabou tendo que sair muito da área, porque o time como um todo não tinha muito entrosamento, então acabou não chegando a bola no Gabriel, teve que sair um pouco da área, acabou não conseguindo criar boas chances. E quando ele foi substituído, até saiu bravo, até gerou um pouco de polêmica na imprensa. Eu acho que o Renato acertou em tirar o Gabriel, porque o Grêmio veio pra bater, veio pra caçar confusão, como a gente fala. Então ali era um jogo propício pro Gabriel entrar numa confusão, acabar tomando cartão e podendo desfalcar o Flamengo na semifinal contra o Atlético Paranaense. Pedro entrou muito bem, voltou a fazer gol, o que é essencial para um jogador como o Pedro, né, que vinha numa seca de gols. Tinha marcado no domingo, mas agora marcou dois, voltou a confiança, tentou uma bicicleta quase que impecável, aquela bola não ter entrado, que acabou rendendo pênalti, ele acabou fazendo gol. Enfim, Renato fez bem de mexer o time, um jogo quase que protocolar depois do 4-0, depois do 4-0 no primeiro jogo. O Flamengo jogou bem, coletivamente faltou um pouco por conta de entrosamento, mas foi um jogo protocolar, venceu, deu alegria pro torcedor que foi no Maracanã e tá classificado para as semifinais com um placar agregado de 6-0 sobre o Grêmio.
Eu discordo do seu placar agregado, Zé. Para mim é 5-1, tá? 5-1. Mas agora, a gente sempre tem uma parte pra gente falar do extra-campo, fora da política. O Flamengo tá sempre envolvido nessas coisas assim. Vamos lá. Zé, sei que você adora. Hoje você vai poder falar do CBF, tá? Fica tranquilo, vamos lá. Começando, na madrugada do pós-jogo contra o Grêmio, o STJD derrubou a liminar que permitia público nos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, essa derrubada acaba com a ameaça dos clubes que todos os clubes faziam de suspender a rodada. Então vai ter a rodada, não vai ter público no jogo do Flamengo contra o Grêmio no final de semana. Mas, além disso, e agora, Zé, é o teu momento, tá? Vai brilhar, garoto. CBF marcou os dois jogos dos três adiados do Flamengo para novembro. Então, assim, possivelmente, tá, o Flamengo pode jogar 4 vezes em 10 dias. E os confrontos seriam dia 31 de outubro, no domingo, contra o Atlético Mineiro, abrindo a sequência. Dia 2 de novembro, terça, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Dia 5 de novembro, que é sexta, contra o Atlético Goianiense, no Maracanã. E dia 7 de novembro, no domingo, contra a Chapecoense, em Chapecó. Além disso, vai ficar faltando também a partida contra o Grêmio, que foi adiada pela segunda rodada. Eu acho que essa daí a gente já pode cortar, o Flamengo ganhou 2 do Grêmio ainda há pouco. Então, já dá vitória pra gente aí, que é tranquilo, pode dar. E, além disso, a gente tá gravando isso na sexta-feira, acabou de sair a notícia que o Gabigol foi punido pelo STJD por ter chamado o futebol brasileiro de várzea. A gente comentou isso semana passada, que ele seria punido, poderia pegar até 6 jogos, mas pegou 2 e o Flamengo vai recorrer, obviamente. Ai, cansei, torcedor. Zé, é com você, garoto.
Começando pelo fim, né, a questão do Gabigol, eu acho que tudo que você teve que resumir antes acaba dando razão pro Gabigol, né? O futebol brasileiro parece, em muitos momentos, uma várzea. Eu acho que nem a várzea acaba sendo tão desorganizada como é o futebol brasileiro. Falando primeiro do STJD ter derrubado a liminar do Flamengo, né? Que dava direito a público no brasileiro. Eu gostaria de falar sobre a isonomia que os clubes usaram como argumento. Na minha opinião, eu também acho que tinha que ter, se tem público para um, tem que ter para todo mundo. Eu acredito nisso, eu acho que tem que ser assim. Mas eu discordo muito quando a gente fala em isonomia no futebol brasileiro. Tem que ter isonomia. Gente, isso não existe. Vocês estão cansados de ouvir eu aqui falando da CBF. Inclusive, a gente já leu aqui um trecho da CBF que ela falava de isonomia. A gente já comprovou que não existe a tal da isonomia. É algo... Falar disso no futebol brasileiro é um absurdo. É uma palavra bonita, né, que tá no termo isonomia, que basicamente é igualdade, traduzindo aí pro nosso ouvinte. Mas não existe igualdade no futebol brasileiro quando você convoca jogador do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras e faz esses jogadores perderem 12 jogos. Não existe igualdade. E não existe igualdade, né, depois, quando a CBF simplesmente decide marcar 4 jogos em 10 dias. Sendo o primeiro jogo, aí falando do Flamengo, o primeiro jogo sendo marcado no Rio de Janeiro, beleza, domingo, Rio de Janeiro. Terça-feira o Flamengo tem que viajar para Curitiba, aí volta pro Rio de Janeiro para jogar na sexta-feira, e aí viaja para Chapecó para jogar no domingo. São 4 jogos em 7 dias praticamente. É algo absurdo, é bem um absurdo, claro que é um absurdo. E eu acho que a CBF fez aí como retaliação ao que aconteceu com toda a questão de público, a STJD, né? Que o Flamengo acabou jogando lá na Copa do Brasil contra a vontade da CBF e até sendo contra indo contra o regulamento. E eu discordo muito da postura que o Flamengo adotou para ter público. Uma postura totalmente autoritária, mais uma vez uma postura autoritária dessa gestão do Landim. Só que como os clubes se uniram, foi lindo. Foi maravilhosa a união dos clubes. Uma união que eu nunca vi na história do futebol brasileiro. Aí você pensa, pô, se tem essa união, pode ter a Liga.
mas não pode ter liga, porque foi a união justamente para ir contra um clube. E o Flamengo acaba causando essa intriga entre os clubes, claro. Justamente pela postura que a diretoria do Flamengo adotou, de querer ter público sem consultar ninguém, sendo o único. Eu discordo disso. Mas aí é que tá, quando os clubes falam em isonomia, nada. Não existe isonomia, eles estão ali para defender seus interesses. Eles estão ali para falar, não, Flamengo não pode ter público porque... Só pensar, o Flamengo tá basicamente ganhando do Grêmio, uma sequência, se não me engano, de 8 jogos sem perder pro Grêmio, uma sequência de 10 jogos sem perder pro Palmeiras. Então é óbvio que é uma ameaça pros clubes, o Flamengo ter público. E os clubes não querem se sentirem ameaçados pro Flamengo, não querem se sentir prejudicados, não querem que o Flamengo leve vantagem. Então teve a união, e o... falando de isonomia, falando que não pode ter público justamente para ter isonomia, mas aí logo depois a CBF marca 4 jogos em 10 dias. E agora a gente não vê mais ninguém falando em isonomia, nenhuma união de clubes, ou seja, cada um por si. O Flamengo não quis fazer cada um por si, agora cada um por si, o Flamengo tá aí com 10 jogos marcados, com 4 jogos marcados para 7 dias, ninguém vai comprar a briga do Flamengo, óbvio. Ou seja, não tem isonomia, é só porque, ah, o Flamengo vai se ferrar ali, beleza. Pra mim tá ótimo. Eu posso arrancar os pontos do Flamengo aí, perfeito. Ou seja, não, não é isonomia, caro ouvinte, não é isonomia. Cada um por si é o que é melhor para mim e para o meu clube. É isso que os dirigentes pensam. E só uma questão ainda dessa decisão totalmente arbitrária e ridícula da CBF de marcar 4 jogos em 7 dias. Isso, inclusive, é proibido pela Lei Pelé. A Lei Pelé fala que por uma condição de trabalho humano, de jogador, de condição de trabalho, só pode ter jogos, só pode ter 2 jogos no intervalo mínimo de 66 horas, salvo exceção de uma força maior. Foi o caso do ano passado, quando o Flamengo fez 4 jogos em 10 dias. Naquele caso, tivemos a pandemia. Aí eu te pergunto, qual foi a força maior desse ano? Foi a Copa América? Isso não é força maior, gente. Isso é desorganização do calendário da dona CBF, que gasta 4 meses com estaduais. Aí é culpa da CBF. E quem acaba se ferrando depois são os clubes, como a gente está vendo. E mais uma vez nós temos que vir aqui criticar a CBF, criticar a postura dos clubes quando falam em isonomia, criticar a postura do Flamengo quando tenta se dar melhor na frente, se sair na frente de todos. E eu critico aqui também a postura do Atlético Mineiro, que é conivente a toda essa situação da CBF. Eu acho muito lamentável, inclusive, que o Atlético Mineiro não se junte ao Flamengo para tentar criticar o calendário CBFiano. Eu acho que se juntasse Atlético Mineiro e Flamengo, os dois principais times hoje, são os dois principais concorrentes da título da Copa do Brasil, da Libertadores do Brasileiro, se esses dois times se juntassem e tentassem peitar a CBF, eu acho que isso é um barulho maior do que está sendo. Ia ser lindo, do meu ponto de vista, mas, infelizmente, o Atlético Mineiro preferiu se omitir nessa situação.
É isso aí, o Zé sempre trazendo os argumentos.
Que eu também acredito com... Concordo 100% com o Zé. O que ele falar pra minha lei, é isso aí, Zé. Você tá super certo. E realmente, a gente viu isso acontecer ano passado. O Flamengo conseguiu ir bem, né, na sequência do ano passado. Tanto que ajudou o Flamengo a conquistar o título. Mas é isso, né, cara? Eu acho sacanagem também. É sacanagem 4 jogos em 10 dias. Mas enfim, o Flamengo também tá aí pipocando nas redes sociais, no Twitter. Saiu uma matéria no o Globo também. Sobre uma possível conversa do Flamengo com o Daniel Alves, que rescindiu o contrato com o São Paulo. São Paulo tá devendo 18 milhões para ele. Uma coisa... Ah, enfim, não, eu não sei se eu gosto dessa possível contratação, porque a gente tem na posição, tem o Rodinei, o Isla e o Mateuzinho. Então, assim, o Mateuzinho tá indo muito bem. O Isla, para mim, não tem que ser titular, mas é um bom lateral. O Rodinei também tá ali pra agregar, pra entrar. Eu acho que se chegar ganhando muito, é um erro o Flamengo contratar. Nogueira, o que você acha?
Eu não sei se eu gostaria do Daniel Alves no Flamengo, porque é um time recheado de craques e que tá tudo dando certo. A chegada do Daniel Alves pode dar certo, mas a gente viu que no São Paulo ele mostrou querer ser maior que o clube, e isso não existe, né? Então o meu medo é ele chegar no Flamengo e querer causar, querer ser maior que os outros jogadores, assim como foi no São Paulo. Mas claro que de nome e experiência seria muito bom pro Flamengo. E obviamente hoje qualquer jogador brasileiro quer jogar no time do Flamengo, então com certeza o Daniel Alves deve estar ali mexendo os seus pauzinhos para, quem sabe, conseguir jogar.
É, sobre o Daniel Alves, tem várias questões aí que colocam em jogo a sua contratação. Primeiro, ele não pode jogar mais na Copa do Brasil, ele não pode mais jogar Libertadores, então ele viria só para jogar o Brasileiro. O Flamengo hoje tem 3 jogadores na posição, que aí vai na ordem do melhor para o pior, na minha opinião. Primeiro tem o Mateuzinho, depois tem o Isla e tem o Rodinei. O jornalista Vene Casagrande já informou que o Isla recebe só na carteira assinada cerca de R$500 mil. E o Rodinei ganha cerca de R$200 mil. Sobre essa questão de valores, eu acho que a diretoria do Flamengo é responsável financeiramente. Então, se trouxer o Daniel Alves, vai trazer sem comprometer as finanças do clube. É, a diretoria, inclusive, barrou lá atrás a contratação do Rafinha. E teve até gente falando, isso aí só comprova que aquela contratação do Rafinha foi muito mais pessoal do que do ponto de vista futebolístico. Não, acho que a situação era totalmente diferente. O Flamengo, dos 3 campeonatos que disputa, já atingiu dois objetivos. E conseguiu bater meta de venda, que não tinha batido até aquele momento. Então, do ponto de vista financeiro, se for viável, eu acredito que seja viável, se ele vier, ele vem numa contratação que não venha prejudicar a saúde financeira do clube, eu acho que olhando no futebol, eu acho que é possível sim o Daniel Alves ter um destaque no Flamengo. Eu acho que a postura que ele adotou no São Paulo, uma postura terrível de querer ser maior que o clube, que é um absurdo, inclusive do São Paulo principalmente, um clube tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, tem 6 brasileiros, é um dos maiores, se não o maior clube do Brasil em questão de título. Eu acho que o que o Daniel Alves fez foi totalmente ridículo, pífio. Mas eu boto muito na culpa da gestão passada do São Paulo, da gestão do Leco, que contratou o Daniel Alves num salário que não podia pagar, de 1,5 milhão. Deu a 10 para ele, apresentação no estádio, torcida cheia para um jogador que, na minha opinião, não iria entregar o que se esperava. O cara foi a vida inteira na vida dele coadjuvante, foi lateral direito. Foi assim na Seleção Brasileira, foi assim no Barcelona, foi assim no Sevilla antes de jogar no Barcelona. Então o Daniel Alves, ele viria pro Flamengo pra ser o que ele foi muito bem a vida inteira, um coadjuvante. Ele não é protagonista do Flamengo, não é mesmo. Então, eu acho que a situação hoje é a seguinte: o Daniel Alves precisa do Flamengo, mas o Flamengo não precisa do Daniel Alves. Vai levar muito a qualidade na lateral direita? Óbvio que vai. Eu acho que o Daniel Alves não compara com o Isla, pode inclusive ajudar o Mateuzinho a evoluir, e o Rodinei também não compara. Mas o Flamengo tem esses 3 jogadores. E o Daniel Alves, ele precisa jogar em alto nível para conseguir o maior sonho dele, no momento que é chegar à Copa do Mundo de 2022, ser convocado para a Copa. Eu acho que o Flamengo pode oferecer isso a ele, que ele vem pro Flamengo para disputar título. Então, tem que botar na balança. Vale a pena contratar o cara até 2022, sendo que ele só vai jogar brasileiro esse ano. Aí, ano que vem, ele pode jogar tudo. Sendo que nós temos 3 jogadores aqui, na lateral direita. Lembrando que o Isla quase foi negociado no final da janela pro Vila Real. O Jornal Globo trouxe essa informação. O Rodinei vai continuar no Flamengo em 2022? Vai tirar espaço do Mateuzinho? Tem que pesar. Na minha opinião, é válido a contratação. Acho que vai levar muito a qualidade na única posição do Flamengo que não é certa ainda, que tem uma dúvida ali, que é a lateral direita com o Isla, com o Mateuzinho. Eu acho que o Daniel Alves chega, de fato, para resolver qualquer problema em qualquer posição do time do Flamengo.
É isso aí. O São Paulo, que foi o único time do mundo que tinha como maior salário do clube o lateral direito. Mas enfim, o Flamengo enfrenta mais uma vez no domingo, às 20h30 da noite, no Maracanã, o Grêmio. É isso, torcedor. Eu também tô cansado de ver o Flamengo e Grêmio. E é isso. Não tem muito o que falar. O Flamengo é o terceiro colocado, 34 pontos. O Grêmio é o 18º com 19. Eu acredito em mais uma vitória do Flamengo. Começando por você, Zé. O que você acha?
Bom, só fazer aqui minha última crítica, né, CBRF, que foi marcar o jogo do Flamengo para 8h30, né, de um domingo, sendo que quarta-feira tem um jogo pela semifinal da Libertadores. Enquanto o Palmeiras joga no sábado às 5 horas, porque enfrenta o Atlético na terça-feira, e o Atlético também joga no sábado às 7 horas. Então, por que o Flamengo não podia jogar no sábado? Ou até no domingo, 4 horas? Algumas coisas que a gente não entende, sabe? Mas tudo bem, é o calendário CBF ano aí que a gente, infelizmente, já está acostumado. Sobre o jogo, acho que o Flamengo ainda vem com alguns desfalques, deve vir sem Felipe Luiz, sem Arrascaeta, que são dúvidas, inclusive, para o jogo contra o Barcelona. É, se não voltar o Bruno Henrique, que já voltou a treinar com bola, Diego também, também não deve ter o Davi Luiz. Davi Luiz está sendo preparado para o jogo de quarta. Então, acho que mesmo se não viesse, se esses três jogadores não retornarem, que não vão retornar, e se os outros dois, Bruno Henrique, o Kennedy também, se o Diego também não retornarem, acho que o Flamengo ainda assim é capaz de vencer o Grêmio, até porque vai ter o retorno do Diego Alves, que foi poupado, vai ter o retorno do Arão. Então sim, eu acho que o Flamengo pode vencer, e acho que vai vencer. O Flamengo vence o Grêmio por 2-0.
Vou dar uma de Vinícius aqui e vou trazer números, rapidinho. O Grêmio não vence o Flamengo há incríveis 10 jogos, sendo que desses 10 jogos são 8 vitórias pro Flamengo e 2 empates. É, não é difícil dizer que o Flamengo tem tudo para sair vitorioso mais uma vez, né? Já ganhou aí durante a semana e vai ganhar no final de semana também. Então eu vou 2-1 Flamengo.
É isso aí, eu também acredito em mais uma vitória do Mengão para a nação ficar feliz e tranquila pro jogo da Libertadores no meio de semana. Mas é isso, querido, já acabou, não acredito, já acabou. Tem quase uma hora de gravação e passou tão rápido. Gente, muito rápido. Agradeço você, querido ouvinte, que ouviu a gente trazer informações com leveza, tentando sempre o bom humor. É isso, chegamos ao fim de mais um pontapé. Nogueira, seu recado final, parceiro.
Ah, o programa sempre passa muito rápido, né? Eu queria continuar falando aqui com vocês, mas não tem problema, semana que vem a gente tá de volta. Então, um abraço pro Zé, um abraço pro Carlos, principalmente pra você, ouvinte. Valeu.
É isso aí, meu querido. Até semana que vem. Ô, Zé, tá mais calmo? Dá seu recado final aí, meu querido.
Tô mais calmo, graças a Deus, tô mais calmo. E aí, muito obrigado ao ouvinte que nos acompanhou até aqui, principalmente depois desse podcast aí, no mínimo, peculiar, podemos falar assim, de reclamações da CBF, mas já é tradicional, todo sábado o ouvinte já tá acostumado, aprendeu a ouvir e respeitar esse grupo, esse trio espetacular. E é isso, obrigado ao ouvinte, obrigado ao Carlos, obrigado ao Nogueira pela parceria de sempre. Obrigado também ao Gabriel Colares pela oportunidade de estar aqui na Áudio Ativo. É isso, até sábado que vem, querido ouvinte. Vamos lá, uma ótima semana para todos nós.
É isso aí, Zé. Eu amo gravar esse programa. Eu fico ansioso para chegar. A gente grava sexta, né? Então eu fico ansioso para chegar sexta. Eu me divirto muito, é muito legal. Espero que você, querido ouvinte, se divirta também. Como eu me divirto, é incrível gravar esse programa aqui. Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até o final. Um agradecimento também especial para o nosso professor Gabriel Colares, que dá essa oportunidade para a gente. Muito obrigado. Até o próximo pontapé, semana que vem. Fica ligado no pontapé de segunda também. E espero que todos os times cariocas vençam no final de semana. Valeu, até semana que vem. Tchau.